legais necessários. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sobre este parecer, há alguma intervenção, algum pedido de esclarecimento? Não havendo, vamos também proceder à votação. Votos contra? Abstenções? Está também aprovado por unanimidade. Passamos ao quarto e último deste ponto segundo, projeto de lei número 316/12 segunda do Partido Comunista Português, criminaliza o recurso aos falsos recibos verdes. O Sr. Deputado autor de parecer é o Sr. Deputado Mário Ruivo, a quem eu passo a palavra para nos expor o parecer que elaborou.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, relativamente a este projeto de lei número 316/12, que criminaliza o recurso aos falsos recibos verdes, é uma iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, deu entrada na Assembleia da República em 7 de novembro e que depois foi distribuído para a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias e que se considerou incompetente, tendo depois feita a sua redistribuição a esta Comissão de Segurança Social e Trabalho. A iniciativa foi apresentada nos termos legais e obedece a todos os requisitos formais e às normas legais. Cumpre o disposto da Lei nº 74/98, de 11 de novembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 42/2007, de 24 de agosto, salvo quanto ao número 1 do artigo 6º da aludida Lei de Formulário, na medida em que, ao pretender alterar o Código de Trabalho, deverá, nos termos da citada norma legal, indicar a ordem da alteração introduzida e, dado que houve alterações anteriores ao Código de Trabalho, identificar os diplomas que procederam a essas alterações. Dos considerantes e objeto de motivação do projeto de lei, o Grupo Parlamentar do PCP pretende consagrar a criminalização de recurso ao denominado falsos recibos verdes e a outras formas de contratação de trabalhadores para o trabalho subordinado, correspondentes a necessidades permanentes das empresas que não se encontrem previstas no Código de Trabalho ou em legislação especial. Para o tal, propõe editamentos ao artigo 12º do Código de Trabalho, aprovado à lei, em anexo à lei número 7/2009, de 12 de fevereiro, visa punir com pena de prisão de 1 a 5 anos o empregador que recorra a falsas prestações de serviços ou outras descontratações ilegais. A Constituição estabelece no seu artigo 53 que é garantido aos trabalhadores e à segurança no emprego, sendo proibidos os suprimentos sem justa causa ou por motivos políticos e ideológicos. O princípio constitucional de segurança do emprego não se compadece natural e objetivamente com recurso a falsos recibos verdes ou outras formas de contratação precária exercidas à margem da lei e, portanto, dentro desta filosofia, o PCP faz a sua proposta de alteração aos referidos artigos. Como se bem pode constatar, o combate a este falso trabalho independente ou aos denominados falsos recibos verdes tem vindo a ser objeto de intervenção legislativa no quadro do Código de Trabalho, evidenciando uma crescente preocupação do legislador em erradicar este tipo de precariedade laboral. Há vários diplomas e há vários antecedentes parlamentares relativamente a esta proposta ou a estas iniciativas de combate à precariedade laboral e aos falsos recibos verdes. E da apreciação pública foram ouvidos representações feitas da apreciação pública pelas organizações representativas dos trabalhadores e dos empregadores pelo período de 30 dias que decorreu entre 27 de novembro de 2012 e 27 de dezembro de 2008, tendo sido recebidos vários pareceres. O autor do presente relatório e parecer reserva nesta sede a subscrição para o plenário e é neste fundo as conclusões e são aquilo que neste momento é dado a apresentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre este parecer, há intervenções ou pedidos de esclarecimento? Não havendo, vamos também passar à votação. Votos contra? Abstenções? Está também aprovado por unanimidade. O ponto terceiro, o Sr. Deputado Jorge Machado pediu para passarmos para o fim porque teve que se ausentar por um pouco e, portanto, assim faremos. O ponto quarto passará para uma próxima reunião, não é assim? Estou certo?
Sim, porque ainda não existem elementos para instruir.
Muito bem, porque faltam elementos para a instrução do parecer. Passamos ao ponto 5, é a distribuição do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2012, que teremos que remeter à COFAP até 27 de fevereiro de 2013. O Sr. Deputado Autor, ou a Sra. Deputada Autora do parecer, será indicado pelo Parlamentar do Partido Socialista. Indicará posteriormente. Passamos ao ponto 6º, deliberação sobre o escrutínio das seguintes iniciativas europeias. E temos 3. Proposta de decisão do Conselho relativa às orientações para as políticas de emprego dos Estados-membros. Relatório da Comissão Parlamento Europeu ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões e ao Banco Europeu de Investimento. Estado da Integração do Mercado Único 2013. Contribuição para a Análise Anual do Crescimento 2013. E depois, comunicação da Comissão Parlamento Europeu, etc., ajudar na transição dos jovens para o emprego. Enfim, dispenso-me de ler porque é extenso e tem à vossa frente seguramente a ordem de trabalhos, a ordem do dia. E por isso, ouço-vos relativamente àquilo que deverá ser a nossa decisão quanto a cada um destes pontos, ou os três em bloco, como assim entenderem. E, portanto, passo-vos agora a palavra para vos ouvir quanto àquilo que deveremos deliberar sobre estas três iniciativas, não é assim? Deputado Nuno Sá, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu pronunciava-me mais especificamente sobre aquilo que poderá caber ao Partido Socialista e parece-me importante a elaboração de um relatório, penso que se justifica. É um relatório da Comissão às restantes instâncias europeias sobre a questão do crescimento para 2013, portanto, parece-me uma matéria muito importante e até estaríamos já em condições de indicar a deputada relatora, neste caso, para facilitar o trabalho. Preferia, abstenho-me na opinião dos outros, preferia que os próprios grupos parlamentares, em quem poderá caber a sorte o relatório, se pronunciassem. Quanto a este, eu penso que há interesse em acompanharmos este relatório.
Os outros grupos parlamentares, quanto ao segundo, não é? Sr. Deputado de Mendes Sá. Se for convergente, pois então passaríamos à indicação. Sr. Deputado de Mendes Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, os caros colegas. Pela nossa parte, consideramos que as duas propostas da Comissão, os dois documentos destas iniciativas europeias, são muito relevantes. Uma porque aborda as orientações que o Conselho pode vir aos pretende emanar relativamente a políticas de emprego nos Estados-membros, problemática por demais importante nos dias de hoje, que afeta a Europa de uma forma muito intensa e que importa abordar. A outra tem a ver, está associada, mas mais direcionada para os jovens, ou seja, a transição dos jovens do seu percurso escolar para a sua inserção no mercado de trabalho. Por a nossa parte, consideramos relevantes estas iniciativas europeias e a sua abordagem, pelo que estamos em condições de indicar, caso não haja oposição por parte dos senhores e das senhoras deputadas, de indicar as deputadas relatoras para estas iniciativas.
Obrigado. Portanto, por parte dos grupos parlamentares que, a ser aprovado por nós o escrutínio das iniciativas europeias, por parte dos grupos parlamentares que têm que indicar senhores deputados ou deputadas autores ou autores de parecer, temos o assunto resolvido. Portanto, eu ouviria aos outros grupos parlamentares, se assim entenderem, quanto se podemos prosseguir e solicitar aos grupos parlamentares a indicação dos nomes dos deputados autores dos pareceres.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS acha que ambas as iniciativas são de extremo interesse e relevância para esta Comissão, portanto, não temos objeção nenhuma.
Muito obrigado. Sr. Deputado Mercedes Bosco, pediu a palavra?
Sim, sim. Para indicar o nome...
O Bloco de Esquerda também considera relevante, nada tem a opor? Muito bem. Muito bem. Então, podemos passar... Eu passo a palavra então à Sra. Deputada Mercedes Bosco para a indicação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para a proposta de decisão do Conselho relativa às orientações para as políticas de emprego dos Estados-membros, indicamos a Sra. Deputada Teresa Santos. Para a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre a ajuda a ajudar a transição dos jovens para o emprego, tem associado um conjunto de documentos, indicamos a Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Sá, tem a palavra.
Vamos para o nosso relatório, a Sra. Deputada Helena André.
Muito obrigado. Passamos então ao ponto 7º, apreciação e votação das notas de admissibilidade das seguintes petições. 219/12, da iniciativa de Luís Miguel Gonçalves Gil, pretende que a doença de Huntington genética seja incluída na Lei nº 90/2009, de 31 de agosto. E, portanto, temos a nota de admissibilidade, temos a petição, estamos em condições, portanto, é deputado relator do parlamentar do Bloco de Esquerda. Estou a olhar para... Então. Então vamos, está devidamente apreciado e a indicação é a senhora deputada. Muito bem, então passamos à segunda, 225/12, da iniciativa da Associação do Conselho Profissional de Secretariado, a criação da Ordem dos Profissionais de Secretariado e Assessoria. Temos a nota de admissibilidade, está em condições de poder ser admitida e, portanto, neste caso, o deputado relator, ou o senhor deputado relator, não o secretário, neste caso não, é relator mesmo. É o próprio. Então, sou deputado Artur Rego. Muito bem, então com esse muito bem, então já temos também deputados relatores, quer para o primeiro, quer para o segundo caso. Quanto aos outros assuntos, a próxima reunião, ainda temos um, o Sr. Deputado Jorge Machado ainda chegará para levar, enfim, para fazermos a apreciação e votação do relatório final da petição número 208/12, portanto peço-vos um bocadinho de tempo. E para vos dizer que a próxima reunião será na terça-feira pelas 15 horas, será a audição do Sr. Juiz, Sr. Dr. Juiz Armando Leandro, será em conjunto com a primeira comissão, portanto será dia 29, terça-feira às 15, como tínhamos referido, o que é que o Sr. Dr. Juiz já confirmou, não já?
Sim, sim.
Já confirmou, e portanto, nesse dia em particular eu estarei em Bruxelas, portanto será o Sr. Deputado Mário Rui que conduzirá da parte da nossa comissão a audição. Aprovámos a grelha, são um pequeno período de tempo para o PCP apresentar, 3 minutos para o PCP apresentar o requerimento. O Sr. Dr. Juiz terá 15 minutos para a apresentação do relatório, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar com resposta intercalada e uma segunda volta em 5 minutos com resposta intercalada por parte do Sr. Dr. Juiz, portanto 5 minutos para cada, para um grupo, 5 minutos para o Sr. Dr. Juiz e por aí, e depois uma segunda volta que será... Será de 3 minutos e que será a facultativa. 5 minutos, com resposta de 5 minutos imediata por parte do Sr. Presidente das CPCJs. Em conjunto com a primeira comissão. Portanto, é o requerimento do PCP, tem a ver com o relatório. Está devidamente. Portanto, haverá uma intervenção de 5 minutos e depois uma facultativa de 3 minutos. Peço só agora uma pequena pausa para esperarmos que o Sr. Deputado Jorge Machado se junte a nós para fecharmos o ponto 3. Sim, Sr. Deputada, com certeza.
Sr. Presidente, se me permite, gostava de dar nota do que foi decidido em reunião do Grupo de Trabalho da Economia Social.
Tem toda a razão, ainda bem que se lembrou, o lapso meu.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sequência da reunião realizada pelo Grupo de Trabalho da Economia Social e com o objetivo de darmos sequência ao debate na especialidade do projeto de lei, foi consensualizado o dia 31 até às 17 horas para a entrega das propostas de alteração. Até ao dia 5 de fevereiro, a doutora Susana e os serviços da Comissão ficaram nos fazer chegar um quadro comparativo das propostas de alteração, tendo em consideração que foram ouvidas tantas entidades, poderá ocorrer haver muitas propostas de alteração a este projeto de lei. No dia 12, 13, a registar e a marcar posteriormente, a discussão decorrerá em grupo de trabalho a discussão na especialidade com uma metodologia que depois traremos à comissão as conclusões e os resultados dessa votação.
Não sei se há dúvidas ou pedido de esclarecimento. Creio que o facto de se começar a trabalhar na semana 12 é porque no dia 6 está prevista a vinda do Sr. Ministro da Economia e do Emprego à comissão.
Está confirmado.
Está confirmado. Portanto, não sei se há dúvidas relativamente a isto que a senhora deputada Brinda Mercedes Borges disse, não, assim se fará. Assim se fará. Sr. Deputado Jorge Machado, muito obrigado. Peço desculpa por esta chamada de urgência. Vamos então ao ponto terceiro, que é o que nos falta. Apreciação, só um bocadinho de silêncio para concluirmos os trabalhos. Apreciação e votação do relatório final da petição número 208/12, segunda, da iniciativa de António Manuel Matias Bizarro, que solicita que seja criada a legislação que proteja os doentes que sofrem de paraparésia espástica hereditária. Tem a palavra o Sr. Deputado para nos esclarecer quanto a esta petição e para nos apresentar o relatório que elaborou.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa pelo atraso, porque tive que ir a outra comissão discutir um outro ponto. Peço desculpa aos senhores deputados pelo atraso e pela demora na resposta a isto. Sr. Presidente, este relatório é uma petição individual, portanto segue as normas habituais aqui da Casa, isto é, foi dispensada a audição do peticionário e foi transmitida, ou vai ser transmitida a todos os grupos parlamentares as notas relativas a esta petição. No fundo, o peticionário que pede e solicita é que esta doença, a paraparésia espástica hereditária, portanto, cujo nome não vou repetir até agora, que decorre, daqui para a frente, que decorre de uma mutação de um gene, que seja considerada na Tabela Nacional de Incapacidades, nas doenças que são consideradas de grande desgaste, onde está, por exemplo, a paramiloidose ou outras doenças de grande desgaste para as pessoas. Trata-se de uma doença degenerativa, com problemas no sistema nervoso central, não há cura para a doença e, no fundo, é solicitado ao Governo, ao Parlamento, a inclusão desta doença nesta tabela, nesta lista das doenças consideradas no âmbito da Lei 90/2009. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós, Comissão, fizemos um conjunto de diligências. Dessas diligências foram nomeadamente ouvido o Ministério da Saúde relativamente a esta matéria e o Ministério da Saúde referiu que, sobre esta matéria, que está a ser feita uma reavaliação da tabela das doenças, da lista das doenças que são consideradas incapacitantes, e nessa medida o objetivo do Governo será não só fazer uma avaliação e uma lista nominativa das doenças que são incapacitantes, mas sim deixar para uma avaliação casuística, isto é, de individualmente considerar aquela pessoa que está incapacitada ou não. O que levanta dúvidas e preocupações, e nessa medida é essa a resposta que o Governo dá à solicitação da Comissão. O PCP tem algumas considerações que também deixámos no relatório. O PCP fez um conjunto de iniciativas, fez perguntas relativamente a esta matéria, já tinha feito perguntas sobre esta matéria, que isto foi colocado aos diferentes grupos parlamentares, e já tínhamos feito perguntas. Há um conjunto de diplomas e iniciativas legislativas que conduzem à discussão, é uma discussão recorrente de diferentes grupos parlamentares, e nessa medida é dada nota também deste trabalho feito aqui pelo Parlamento no âmbito desta matéria. Há uma parte em que se expressam algumas preocupações aqui do relator relativamente a esta matéria. No fundo, consideramos que deve haver uma reavaliação total desta lista de doenças incapacitantes. Ela tem vindo a estar fechada e não aberta relativa a novas doenças que, entretanto, foram identificadas e que mereciam ser reconsideradas. Naturalmente que isto é uma matéria muito técnica e que tem que ser uma comissão técnica especializada a determinar quais são as doenças que entram ou não nesta lista. Bom, a nossa opinião é que, não tendo competências para avaliar o caso em concreto, a verdade é que esta lista ou este diploma deveria ser pelo menos revisto e atualizado pelos especialistas. No fundo é um bocado essa a opinião que também deixamos aqui em cima do relatório, e dizer também, na parte final, que o objeto da petição é claro, está bem identificado, recumpre os requisitos para a tramitação habitual, isto é, ser remetida à Sra. Presidente com conhecimento a todos os grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há alguma intervenção, quer sobre a petição, sobre a temática da petição ou sobre o próprio relatório. Creio que o Sr. Deputado foi muito claro. Portanto, estamos em condições então de passar à votação. Pergunto se há votos contra. Abstenções. Está então aprovado por unanimidade. E damos por concluídos os trabalhos. Até à próxima terça-feira. Muito obrigado a todos.